Hello Blues, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bridgecast, o podcast do Chelsea Fans Brasil. Eu sou o Felipe Henrique, estarei mais uma vez no comando aqui desse programa e hoje vale a pena estar liberado o ódio e a catarse destinada a Madrid. Porque Florentino Pérez, meu Deus do céu, nem o Dark Side conseguiu ser tão sombrio. Vamos aqui para apresentar os nossos participantes aqui também do programa de hoje. Temos convidados de novo. Aqui estamos tendo mais uma vez convidados na casa. Começando por ele, nosso querido Arthur lá do Nação Blue, grande Nação Blue. Nós amamos o Nação Blue. Embora o Arthur ainda dispute o coração da Fur Kirby comigo, este paspalhão. Seja bem-vindo, Arthur, grande amigo.
Prazer enorme estar aqui junto com o Ivan, Felipe, Lucas. Eu sou lá o, vamos dizer assim, o CEO, né, do Nação Blue. Sou um fã enorme da página do Chelsea Fãs Brasil. Ivan é um cara que eu admiro pra caramba, já de longa data. Felipe também, Lucas eu passei a interagir mais recentemente. Mas tenho visto aí os vídeos dele, comento algumas coisas com ele lá no Twitter. E satisfação enorme estar aqui para tacar fogo em Florentino Pérez. Esta mente diabólica. Este nêmesis do futebol.
Isso aí, hoje o ódio está liberado, a catarse será eterna, principalmente depois desse jogo aí de 0x0 com o Brighton. Pelo amor de Deus, o ódio paira sobre a parte azul de Londres, Ivan. Seja bem-vindo, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Lucas, Arthur. Hoje a gente está aqui para comentar sobre essa ideia maluca da Superliga, que graças a Deus ela não foi para frente, né? E estamos aqui para tacar fogo no, no, nos malucos que tiveram essa ideia, o presidente do Real Madrid, que deu uma entrevista totalmente absurda, sem pé na cabeça. E tem bastante assunto para a gente comentar aqui, então vamos embora para mais uma edição.
Também conosco, nosso querido YouTuber, nosso querido comentarista aqui de sempre, Lucas Knaip, mais uma vez conosco, compartilhando e alimentando esse ódio a Madrid. Seja bem-vindo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer estar aqui no Bridgecast com vocês, o Ivan, o Arthur, você, Felipe. Só não é prazeroso falar sobre o Florentino Pérez, né? Esse daí tem o um monopólio do meu ódio.
O monopólio do meu ódio, ter essa frase.
Grande
Irá para aí,
expressão.
grande expressão. Aí o Ivan vai botar isso na camisa em homenagem à ex dele. Você tem o monopólio do meu ódio. Muito obrigado, ouvintes. Vocês não têm o monopólio do meu ódio, ainda não. Sejam bem-vindos e fiquem conosco, tá muito legal o papo. Repleto de amor no coração. Cara, agora sim, beleza. O Chelsea tá em quarto, são 55 pontos, né? Mesmo a pontuação do West Ham. O Liverpool, graças a Deus, o Leeds, né? Cara, o Leeds, a gente, sério, depois. Porque o jogo do Leeds já passou. Mas o Leeds, cara, é aquele garoto chato, entendeu? Entendeu? Que vai enchendo o teu saco o ano todo. Aí tu só dá uma nele e tu vai pra diretoria, bateu nele. O Leeds é aquele cara chato que tu vai enfrentar. E graças a Deus, ponto aí do Liverpool. E o Tottenham é o Tottenham, né? Parabéns. Mandou o Mourinho embora antes de uma final, meus parabéns. Parabéns.
É o primeiro time que
Parabéns,
o José Mourinho sai sem o
Tottenham. Eu nunca
título.
vi isso, mano. Nunca vi.
Parabéns, Tottenham. Antes de uma final, antes de jogo decisivo, você manda o Mourinho embora. Palma, salva de palmas. Parabéns. Parabéns, Tottenham, pelo pai. Jogou o ano fora, no lixo.
O
E acho que.
Tottenham, só
Vai,
para
pode
lembrar
falar.
aqui, que é o único time que o Mourinho passou e nunca ganhou o título, justamente o Tottenham.
É, justamente o
Ah,
Tottenham.
mas nada
Pra
mais
quebrar
justo.
essa maldição de título do Tottenham, cara, só com
um trabalho pesado aí de ritual.
Cara, acho que nem o Ferguson salva isso.
Nem o Guardiola salva.
Olha, nem a Superliga ou o Tottenham garita.
Pô, alguém pensou nisso?
Se vocês forem olhar lá a tabela da Super League agora, né? Tipo assim, nem começou, mas ela já acabou. O Tottenham é o último colocado, por ordem alfabética.
Isso diz muito.
É verdade.
Isso diz muito.
Mas a ordem alfabética não vale, senão o Arsenal é o primeiro, não?
Não, o Milan, AC Milan.
Pois é, nem aí o Arsenal primeiro. Nem isso o Arsenal ganha. Isso aí o Arsenal primeiro. Mas o Chelsea, a próxima rodada, pega o West Ham no Estádio Olímpico, né? E nos últimos anos, mesmo quando o West Ham está mal, brigando para não cair, o West Ham tem conseguido tirar ponto do Chelsea. Então, nesse momento, onde o time, lá, os Hammers, estão nessa ascendente, nessa temporada muito boa, que era esperada há um bom tempo já pelo time que investia bastante, né? Desde lá, quando contratou o Dimitri Payet, né? Depois, quando começou a investir no Felipe Anderson, no Pablo Fornals, né? Até contratou o Haller, né? Que era do Eintracht Frankfurt, já fez uma boa campanha no Frankfurt na Liga Europa. E não chegou, contratando o Manuel Pellegrini como técnico, só que não havia chego nem perto de fazer uma campanha à altura do investimento. Agora está realmente fazendo. Parabéns ao David Moyes, jogadores do West Ham, pela bela campanha que fazem. Aproveitando até o período de pandemia, o calendário maluco que prejudicou o Liverpool, por exemplo, porque fisicamente o time não rendeu nem perto do que... Só foi confronto contra o Real Madrid. Os 180 minutos, o Liverpool fisicamente está muito inferior ao Real. Né? Então, acredito que sim, acabou se aproveitando. Coisa que o próprio Everton não conseguiu manter a regularidade. Depois do West Ham, o Chelsea enfrenta o Fulham em casa, mais o confronto londrino. A gente sabe que o confronto londrino é chato. O time do Fulham tem feito jogos bem interessantes. O jogo contra o Leeds foi bem legal, tive a oportunidade de assistir. Teve os jogos também que o Fulham fez, mesmo perdendo. Era aquela derrota chata, né? Que o time parece que não se rende em nenhum momento. Na 35ª rodada, o Chelsea pega o Manchester City fora. O City, nesse momento, podendo até ser já campeão, né? A essa altura, já pode pegar o City aí focando chegando numa final da Champions, e esse confronto pode ser interessante para se aproveitar 3 pontos. Recebe-se o Arsenal no Stamford Bridge, mais um jogo complicado. Na penúltima rodada, recebe o Leicester, também será nosso adversário na final da Copa da Inglaterra, e também enfrenta o Aston Villa em Birmingham, no Villa Park, na última rodada. Confrontos pesados. Não, eu não vejo nenhum confronto leve. Ah, mas tem o Fulham. O Fulham é confronto local. O confronto londrino é sempre chato, é sempre difícil. Tem o Arsenal, que é uma incógnita e é clássico. Tudo bem que é o Arsenal, né? Mas é clássico. E o City podendo enfrentar o Manchester City focando exclusivamente na Champions, ou então, tipo, qual temporada resolvida, caso fique fora da final da Champions e já se sagre campeão, né? Enfrentando lá no Etihad Stadium, o Chelsea pode aí, quem sabe, vencer ou convencer o Wembley. Com o quê? Quepa no gol, diga-se. Vencemos o Wembley City com o Quepa no gol e não sofremos gol. Vou evidenciar esse feito.
Quepa também sofreu gol hoje.
Não, tu entendeu? Então, o Chelsea realmente tem aí condições, tem confrontos pesados, mas eu acho que se o time conseguir equilibrar essa reta final, tem condições de se manter no top 4, levar a Copa da Inglaterra e sinceramente, o que aconteceu na Champions, com a temporada que foi, com a campanha que já está sendo, saída do Lampard, chegada do Tuchel, os reforços que não encaixavam, agora começam a encaixar. Jogo contra o City é uma jogada do Werner com gol do Ziyech. Então, assim, os dois reforços já que dessa temporada aqui, pelo menos uma classificação para a final da Copa da Inglaterra, eles já entregaram. É pouco pelo que se esperava? Pode até ser pouco, mas pelo menos né, algum resultado em campo já é demonstrado. Eu queria que vocês falassem, antes da gente focar na questão da Superliga, até aproveitar, dessa reta final do Chelsea, aproveitar que o Arthur está aqui com a gente hoje. Até começar por ele mesmo, o que ele acha desse confronto na reta final, começar por esse jogo contra o West Ham? Dá para a gente equilibrar esse final de temporada? Tem tudo para ser realmente histórico, né? Conseguir, quem sabe, até um terceiro lugar, caso a gente vença o confronto contra o Leicester, né? O que tu me diz, Arthur?
Então, esse jogo contra o West Ham vai ser como se fosse um impulso para o Chelsea se afirmar lá no G4 mesmo. Ainda que tenha outros times ali concorrendo, né? Liverpool, Tottenham ainda tá ali perto, mas está mais longe um pouquinho, né? Tipo, tá uns 6 pontos atrás, 5 pontos atrás. E enfrentar o West Ham é um jogo de 6 pontos, né? Eu vi hoje o jogo, assim, só alguns momentos, mas o Chelsea estava meio que se preservando para esse jogo contra o West Ham. Eu senti isso. Até pela escalação foi meio mexida, assim, meio mesclada. O time não estava com aquela intensidade absurda que teve em alguns jogos. Porque também estava jogando a cada 3 jogos, então eu acho que o time hoje estava se poupando, pensando mesmo nesse jogo contra o West Ham. A gente tem time para isso, time raramente toma gol, né? Aquele jogo contra o West Brom foi um ponto fora da curva, embora eu tenha xingado muito o Tuti por isso, mas é isso. E com relação aos outros jogos, o Fulham é um adversário mais fraco, mas vídeo que aconteceu com a West Brom pode acabar acontecendo uma derrota também, ou um tropeço. Tem o Arsenal mais à frente. A Arsenal também é chato, apesar de ser freguês nosso, tem hora que acaba complicando um pouco. Tem o City, que o City é uma das equipes mais fortes. A gente acabou de ganhar deles, mas tudo pode acontecer também. Então é uma sequência pesada para o Chelsea nessa reta final. Eu acredito que daí para o Chelsea fazer umas pontuações razoáveis, né? São quantos jogos para o final? Eu não estou lembrando agora.
São 6. 6 jogos.
6 jogos. 6 jogos. Jogos. Eu acho que dá para fazer uns 12, 13 pontos aí nessa sequência.
Ah, boa pontuação, né? Considerando a dificuldade do processo nessa reta final. Vocês querem acrescentar alguma coisa, o Lucas, Ivan?
Olha, eu olho esse calendário restante do Chelsea, é um pouco perigoso, não vou negar não, porque assim, por mais que o Chelsea pareça se dar melhor contra as equipes mais fortes do que com as fracas, né, acho que o jogo do Brighton mostra um pouco disso, são times que não dá para subestimar, né, o West Ham é um time que é muito versátil, sabe jogar bem no contra-ataque, sabe atacar, o David Moyes tem feito um trabalho muito bom e não é um time para ser subestimado não, então assim, é um confronto muito certo. Tem o Fulham é um time que tá no momento sendo rebaixado, mas eu tô ficando até um pouco triste porque é muito bem treinado, né? O Scott Parker, que é o treinador do Fulham, tá fazendo um trabalho muito bom com o que ele tem em mãos, né? Um time que é muito limitado em peças, mas joga muito bem. Se você vê os jogos do Fulham, eles tocam bola bem, são bem objetivos. Infelizmente, tem pouca qualidade para eles. Ou felizmente, no nosso caso. Mas aí depois tem o City, tem o Arsenal, dois times do Big Six, né? O City, obviamente, é muito mais time atualmente que o Arsenal, e acho que é o confronto mais perigoso, mas como você disse, pode já estar sendo já campeão naquele momento, e pode estar de ressaca. A gente lembra que na última temporada o Liverpool foi campeão, no jogo seguinte pegou o City e levou 4-0, né? Tava de ressaca com o título. Tem o Arsenal, que a gente perdeu no primeiro turno, essa partida doeu bastante na gente, né? Mas é um time instável também, né? O Arsenal não consegue manter uma regularidade. Então, assim, a questão do qual o Arsenal vai pegar, um Arsenal que está jogando bem ou que está jogando mal. O Leicester, que assim, eu dei uma incógnita na minha opinião também, porque encerrou mal a última temporada, um time que parece perder o gás com o passar da temporada. Esse ano acho que é um time um pouco mais completo, vamos ver como eles vão se comportar, mas vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o City e perdeu para o West Ham. E no final a gente encerra contra o Aston Villa, que é um time que eu acho talentoso. Eu acho que o Aston Villa tem muito talento, né, do meio para frente. Mas também não é um time que é um primor de tática, né? O time tem muitas derrotas aí no campeonato e acho que está abaixo do potencial dele. Acho que podia estar tão próximo quanto o West Ham da Champions League, com o talento que tem em mãos. É uma sequência difícil, mas acredito que o Chelsea pode avançar, até porque o Everton não ganhou nenhum dos últimos 5 jogos, dos times que vêm atrás. O Tottenham vai vir agora com auxiliar, não sei quem vai assumir o Tottenham daí para frente, também não vem jogando bem. O Liverpool seria uma ameaça, mas a gente não sabe como vai reagir o físico deles, as lesões. Eu acho que a briga principal ali, eu acredito, é entre o West Ham, o Chelsea e o Leicester. Então, assim, o Chelsea tem chances, acho que se fizer o trabalho bem feito, consegue ir. Tem uma defesa sólida, acho que precisa ainda evoluir o ataque, acho que hoje foi mais uma vez uma amostra de que o Tuchel ainda não soube explorar o verdadeiro potencial do ataque. Mas eu acho que se conseguir manter o nível, acho que consegue ficar entre os 4 primeiros.
Verdade. E aí, Ivan?
Eu concordo com o Lucas. A sequência de jogos do Chelsea ela é bem perigosa até o final da Premier League. A margem para erro, eu acho que ela é mínima para tropeços. Hoje, por exemplo, o Chelsea fez um jogo onde ele teve muita dificuldade para se impor ofensivamente, para fazer o seu jogo mesmo. Tanto é que as melhores oportunidades que o Chelsea teve foram em erros de saída de bola do Brighton e nada mais. Então é não tropeçar contra esses adversários mais fracos, teoricamente, como o Fulham, esses times mais abaixo na tabela, e com força total contra a City, tentar buscar um bom resultado, contra o Arsenal, tentar não deixar pontos pelo caminho. Então é uma reta final onde eu acredito que o Chelsea possa, sim, obter uma boa pontuação, se garantir um quarto ou um terceiro, mas é bem arriscado, sim.
Pois é, senhores, é verdade. E esse jogo contra o Brighton, fora de casa, bem que eu até gosto do trabalho do Graham Potter, mas o Brighton parece que de novo, né, vai se manter na Premier League. Mas foi um jogo bem difícil no que se refere a como o time conseguiu criar chances. Olhando as estatísticas aqui do App SofaScore, é o seguinte: foram 7 finalizações do Chelsea, 11 do Brighton, em Stamford Bridge. Em Stamford Bridge. E as melhores foram do Brighton. Então, assim, é você realmente fazer um jogo onde realmente não funcionou. Não funcionou o jogo do Chelsea. E aí a gente vai entrar no que pode ter sido uma das justificativas, que é o tema central aqui do nosso podcast de hoje, que é realmente o fato da tal Superliga Europeia, né? Começaram os boatos no domingo, né? Domingo à noite aqui no Brasil, a respeito de uma liga nova soberana na Europa, reunindo 12 com potencial de 15 melhores times, mais tradicionais, mais ricos, enfim, da Europa. Os mais ricos não, porque o PSG ficou de fora, né?
E o Tottenham entrou.
E o Tottenham entrou. Então vamos lá. Só me lembra aí, os 12 times eram Real Madrid, Barcelona, Atlético.
O trio de ferro da Itália,
O trio de
Milan,
ferro da
Inter,
Itália,
Juventus.
Milan, Inter, Juventus
E o Big Six.
e o Big Six, né? Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham e Arsenal. Aí se especulavam quais seriam os outros. Logo no começo já havia uma rejeição muito grande ao Bayern de Munique. Depois eu fui entendendo, lendo algumas declarações do Rummenigge, né, que é um dos chefões aí do Bayern, ex-grandes atacante da seleção alemã e também do próprio Bayern de Munique, dizendo que um dos principais motivos é que o Bayern hoje politicamente é um dos braços direitos da UEFA, né? O PSG, pelo que o Florentino Pérez, a gente vai chegar também toda essa gloriosa, entre aspas, né, entrevista do Pérez, Mais o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, maravilhoso, meu Deus, show de comédia. O Leandro Hassum nunca tinha me feito rir tanto. Agora, sério. Parece que teve uma rejeição muito grande ao PSG também, né? E aí eu até entendo, se nós olharmos o que o foco financeiro primordial, não dá para ser hipócrita, como bem disse a Clara Albuquerque ontem no MFM Debate, né, da TNT Esporte, falando que ninguém aqui é inocente para falar que ninguém... Tudo, claro que a gente sabe que todo mundo quer dinheiro, né, e que o foco principal fulcral não é o técnico, é o financeiro. Ponto.
Realmente.
Quando você tem esse tipo de situação, você percebe que no mercado francês, pode não ter sido realmente o foco, embora, e aí vem a questão do peso da tradição, que hoje PSG, Lyon e Olympique de Marseille não tem, e que o Porto tem, que o Ajax tem. Por isso que foi até muito bem ventilado que alguns desses times que completariam esse rol de 15 poderiam ser Porto, Benfica e Ajax. Aí, depois eu vi que até o Celtic poderia ser uma das 15, que aí já entrariam no caso, assim, o que o Celtic está fazendo
ali? É um saco de pancada, né?
É, pois é, pelo amor de Deus. É você olhar para a tabela da NFL, se eu ver um time lá chamado Miami Dolphins, você tá falando, o que tá fazendo aqui?
Time tá quase foram os playoffs, acho, mano.
É, verdade. Enfim, aí, tipo, você começa a não entender, ver que algumas coisas não encaixam, né? E a rede, mas o que eu quero destacar principalmente, de início, para a gente começar, é o golpe que isso aparentou ser na UEFA. E aí eu até concordo com quem diz, foi uma tentativa de se ver independente das federações e que os clubes se tornem soberanos dentro de suas próprias decisões. Pô, perfeito, eu bato palma pela iniciativa. Se a iniciativa fosse realmente só essa, a gente sabe que não é. Então, um golpe que aparentou ser contra a UEFA, e um pouco contra a FIFA também, mas principalmente contra a UEFA, e também o fato de, imediatamente que essa notícia veio e bombou, a rejeição dos torcedores e fãs lá da Europa foi imediata e praticamente, assim, total. Né? Foi... total, eu não vi ninguém nas redes sociais defendendo a Superliga. Eu não vi. Vocês podem ter visto, os ouvintes aí ouviram, quiserem mandar para cá, podem mandar. Beleza, eu não vi. Não sei se os senhores viram. Então, eu queria que já falassem desse ponto, de como começou realmente essa questão da Superliga e a rejeição gigantesca da torcida e o golpe que aparentou ser na UEFA. A gente parte desse princípio, começando pelo Ivan.
Os boatos sobre a Superliga, eles não são novos, né? Mas ganharam força no domingo pela manhã, e o anúncio ele foi feito mais à noite entre todos esses clubes, né? Esses 12 clubes, potencialmente 15, que é um torneio com 20 clubes. Eu li a nota oficial do site do Chelsea, seriam gerados valores superiores a 10 bilhões no período inicial de compromissos dos clubes com a Superliga. Aí a gente entra em um ponto bem interessante. A gente tem Arsenal, Tottenham, Liverpool, tudo podendo ficar fora da Champions. A gente tem um Milan que não joga Champions desde 2014, se não me falha a memória. Arsenal desde 2017. A gente tem o Tottenham, que gastou milhões e milhões com seu estádio e não tem torcedor por conta da pandemia. Então, a gente tem o Real Madrid construindo um estádio gigantesco, talvez seja o maior do mundo no futebol. Então, é lógico que eles estavam pensando no próprio bolso. A rejeição ela foi total por parte de todos os torcedores. Eles basicamente estavam tentando fazer um negócio, transformar o futebol basicamente num negócio, sem se importar com o torcedor, sem se importar com nada. girando dinheiro somente entre eles, sem dar oportunidade de ninguém entrar nesse grupo, sem a permissão deles. Então, é uma ideia totalmente absurda. E, graças a Deus, ela não foi para frente, né? Os clubes ingleses do Big Six já saíram desse bolo, os italianos também estão se preparando para sair. Então, é uma ideia assim, que não tinha como ir para frente. E, futebol ele não seria o mesmo se essa ideia tivesse ido adiante.
É verdade, Ivan. Bom, dando seguimento, chamar aqui o Lucas, Arthur, vocês podem complementar e falar suas visões também a partir desse princípio aqui que eu destaquei. Mandem brasa, senhores, começando pelo Lucas.
A ideia da Superliga Europeia, ela existe desde 2009, sempre foi idealizada pelo Florentino Pérez, né, o presidente do Real Madrid, e assim, ela existe muito desde que começou o movimento nas ligas europeias e da própria UEFA para tentar diminuir as disparidades entre os grandes clubes para os de médio e menores, né, porque assim, antes, os jeitos de TV para os grandes clubes sempre eram muito maiores do que para os pequenos, as premiações também sempre eram muito maiores, e assim, a gente viu movimentos de greve na La Liga, né, que na época lá, Barcelona e Real Madrid possuíam 90% dos direitos de TV e os outros 18 times ficavam com apenas 10%, né, que era uma coisa muito injusta. Esses outros 18 times chegaram a entrar em greve e o Barcelona e o Real Madrid só aceitaram as condições para equalizar se continuassem recebendo a mesma quantia. Então, assim, o Pérez só aceitou se continuasse recebendo o mesmo, que obrigou a La Liga a desembolsar uma grana ainda muito maior do que eles estavam pensando. Então, é assim, sempre foi muito por dinheiro a ideia da Superliga. E depois veio o fair play financeiro, que meio que obrigou times a serem mais saudáveis financeiramente, não fazerem loucuras. A Inter de Milão, há 10 anos atrás, era o clube de mais valioso do mundo. Só que eles não tinham potencial de arrecadação tão grande, por isso que eles tinham pegado grandes empréstimos para montar aquele super elenco que ganhou a Champions. Tanto que depois dos anos seguintes, a Inter de Milão virou um time que começou a fracassar várias vezes em ir para a Champions League, virou um time até jogando mal, médio escalão europeu. Aí agora que está conseguindo se recuperar de novo, mas é porque não tinha condições de manter aquele faturamento todo que tinha antes. Então, assim, o fair play financeiro também limitou a ação de times desse jeito, obrigou eles a serem mais saudáveis financeiramente. E isso não é positivo para os times grandes, foi mais positivo para os times pequenos, que começaram a crescer, que eram mais eficientes financeiramente. É só olhar para o Leicester, que há pouco tempo atrás estava na terceira, quarta divisão, e agora virou um time de primeira prateleira da Inglaterra, um time que toda pessoa tem medo de enfrentar. Então, assim, é um time que sempre foi crescendo pouco a pouco, fazendo bons negócios. O time campeão da Premier League do Leicester custou menos que o PP do Arsenal, ou seja, foi vários investimentos muito bem feitos. Então, assim, o jeito que o futebol mudou recentemente, com o fair play financeiro, essas novas regras da UEFA, com esse novo marco regulatório, limitou um pouco o faturamento dos principais e aumentou também o poder dos times médios, menores. Então, assim, a gente está vendo uma Champions League um pouco mais equilibrada, vendo times que normalmente não avançavam tão longe indo para mais longe, ligas assim, onde o Leicester está sendo terceiro da Premier League, a Atalanta está entre os quatro primeiros lá da Itália, o Sevilla na Espanha só está 6 pontos do Atlético de Madrid. Isso não acontecia antes de jeito nenhum, era muito raro isso acontecer. Isso muito tem a ver com essas novas regras. Eu acho que a Superliga é uma tentativa desses clubes de tentar voltar para o que era antes, em que a disparidade era muito grande e que eles tinham, assim, ganhando tanto dinheiro que tinham o direito de não ter que ser tão eficientes em questão de gestão. A gente vê que um dos clubes mais mal geridos na Inglaterra é o Arsenal, que antes tinha um potencial de faturamento maior que os rivais, mas agora não consegue a Champions desde 2017, sempre faz contratações ruins. Hoje é um time que nem todo mundo fica com medo de enfrentar, errático, não está conseguindo vencer a maioria das partidas. Então, assim, eu vejo essa competição como anti-competitiva, né? Anti-esporte, porque ela não funciona igual a time, você tem que batalhar para entrar na elite do futebol, na principal competição. Você já está lá porque você já está lá, né? Porque o Arsenal merece estar mais numa competição dos super times do que o Leicester atualmente. Eu não consigo colocar isso na cabeça, né? Um time que está jogando mal a Premier League, que está apenas em décimo, está empatado com o Leeds United, que nem se foca, tem uma defesa direito. Então, assim, Essa competição, assim, para mim, ela não me desceu muito por causa disso, né? Para que você tem que ter vagas obrigatórias para times que nem sequer estão conseguindo superar elencos com metade do seu faturamento, entende? Então, assim, a Superliga da Europa, eu acho que ela nasce com o princípio de tentar devolver, assim, a esses clubes a quantidade de dinheiro suficiente para serem os principais, enfraquecer clubes menores que estão crescendo recentemente.
Isso é verdade. É uma elite que auto se impõe, né? Não é uma elite que se conquista, né? Que se forma ao longo do tempo. Não, é uma elite que se auto se impõe, um golpe de cima para baixo, ponto. Entendeu? É ridículo isso. Arthur, manda um abraço aí.
Então, eu concordo totalmente com o que foi dito pelos colegas aí, o Ivan e o Lucas. Eu vejo essa tentativa de criar a Superliga como se fosse um Olimpo, né? Uma espécie de Olimpo do futebol. Sim. Que esses times, outrora, já tiveram, né, alguma uma importância, assim, uma frequência de chegar nas competições, ter título, embora alguns deles nunca tivessem ganho Champions, né? E eles estariam lá mais por imagem, né? Eles têm o lugar cativo deles ali naquela competição por imagem, por status, por algo do passado. Então, sem mérito nenhum. Então, o futebol, ele é baseado em mérito, né? A gente vai desde lá de baixo. O jogador da base, para ganhar chance no time principal, ele precisa do mérito dele para chegar lá. O time, para conquistar um título, ele tem que ter o mérito, né, de jogar bem, de ir se classificando, de, com alguma competição que ele fique bem colocado, ele garante vaga para uma outra competição. Então, o futebol é todo baseado em mérito. E aí, essa competição, ela fere os princípios do futebol. Então, eu sou totalmente contra a criação da Superliga. Ainda bem que não vai para frente isso, né? Tá todos os times ingleses aí indo embora, graças a Deus. E muito também pelos protestos aí das torcidas, né? Ontem e hoje. Então, é isso que eu tenho para falar. E, uma outra observação. O Florentino, eu não gosto desse cara. Eu sou totalmente contra esse cara. Ele tem uma mente, assim, meio maquiavélica, sabe? Esse papo
demoníaca, de
verdade. Demoníaca, é.
Não se expor logo.
Não, o cara se acha um deus, ele se acha mal que é o EFA, pô.
Esse papo de Super League já vem de um tempão atrás, né? 2009, né? Que vocês falaram.
Sim.
E ele próprio estava falando disso desde essa época. E ele aproveitou que tem pandemia, né? E aí os times, vários desses times estão afetados pela pandemia, aliado ao momento da renovação lá das regras da UEFA lá para Champions, que ia mudar de 32 para 36 times, que ia ter uma mudança agora, né? Então ele aliou esses dois momentos para impor, né, para botar em prática a criação dessa Superliga. Então a mente desse cara é muito diabólica.
Muito, cara. É uma mente maligna. É uma mente realmente maligna. Só para atualizar, horário da gravação 9h05 da noite, Brasília, saiu a 14 minutos, segundo aqui o meu Twitter, a nota do Chelsea, né? Oficial, nós iremos ler agora, também está lá no site do chelseafansbrasil.com, mas, que sejamos justos, todos esses times, quando cria-se a ideia, quando se anuncia a ideia da Superliga, eu concordo com o que disse o Marcelo Bettler. Todos esses times estão manchados. Mas a partir do momento que esses times voltam atrás e reconhecem um erro, nós também temos que reconhecer que esses times viram a reação. Claro que também tem muito do contexto do apoio popular e que muitos times não se sustentam sem apoio popular. Nenhum time se sustenta sem apoio popular, diga-se isso. Não existe time que se sustenta. Vou falar de novo. Não tem time que se sustenta sem apoio popular. Quer ver um exemplo aqui no Brasil? Flamengo é o time financeiramente mais saudável. Tira a torcida do Flamengo. É um time, é um Zé Ninguém na bola. Entendeu? Então, assim, nenhum time se sustenta sem apoio popular. O Real Madrid está construindo um mega estádio lá faraônico. Para quê? Porque nenhum time se sustenta sem apoio popular. Isso é fato, por mais rico e milionário que seja. E do Real Madrid, o prejuízo que seria jogar mais duas, três temporadas sem torcida. Entendeu? Independente do time. Barcelona lá com o Camp Nou faraônico, 100 mil pessoas, 100 mil lugares vazios. Então nenhum time se sustenta sem apoio popular. E palmas ao Chelsea pela coragem de ser o primeiro time que se manifestou contra, que se arrependeu publicamente da decisão que tinha tomado e que foi o primeiro a sair dessa ideia estúpida que é a Superliga. Né? Dessa ideia elitista e... para ir agradar os conspirólogos, né? Os conspirólogos, você já ouviu? Os conspirólogos. Conspirólogos da bola. A contrário, usar para os conspirólogos da bola ficarem felizes. Olha, tá bom. Seria como se fossem os Illuminatis da bola. Seriam os Illuminatis da bola. Os seres acima de todos. Os clubes acima de todos. Para quem lê Marvel, para quem lê o HQ, lá a saga também dos Illuminati. Né, que eu não lembro se, não sei se eu lembro de todos. Era o Stark, era o Pantera e acho que o aquele lá do Quarteto Fantástico, que eu não lembro. Mas voltando aqui à nota, a declaração do clube é a seguinte. Conforme relatado no início dessa noite, o Chelsea Futebol Clube pode confirmar que iniciou os procedimentos formais para a retirada do grupo que desenvolve planos para uma Superliga Europeia. Tendo ingressado no grupo no final da semana passada, agora tivemos tempo para considerar o assunto plenamente e decidimos que nossa participação continua nesses planos. Contínua nesses planos não seria no melhor interesse do clube, de nossos torcedores ou da comunidade futebolística em geral. Vamos repetir? Nenhum time se sustenta sem apoio popular. E até o mesmo Chelsea, que é um time de comunidade, tá? A comunidade local ama o Chelsea, não à toa o nome The Pride of London, né? E quando sai a notícia que o Chelsea, não é na tarde antes do jogo, o Chelsea tinha voltado atrás, recuado, não é porque somos torcedores do Chelsea, não, se fosse o Barcelona, um time que eu particularmente odeio, se fosse o Tottenham, que eu rio, expresso, você falar assim, cara, parabéns pela coragem, pela iniciativa, mas como é o Chelsea, nunca se fez tanto sentido, né, Ivan, The Pride of London.
Sim, protesto em frente a Stamford Bridge, ele foi espetacular. Não teve violência, foi um protesto pacífico, né? E os torcedores, eles mostraram a sua força, mostraram sua indignação com esse projeto absurdo. Esse projeto que só beneficiaria esse grupo dos 12 e tiraria a oportunidade de outros clubes crescerem com seus méritos. Então, o Chelsea voltou atrás no momento certo, foi o primeiro ali a dar aquele primeiro passo, aí logo em sequência vieram os demais. E basicamente, não tinha como esse plano ir para frente, porque é um plano totalmente sem pé nem cabeça você criar essa liga com apenas 12 clubes, possivelmente 15, convidar 5 ali e achar que está tudo bem, sem ninguém cair, sem ninguém com seu mérito dentro de campo entrar. Tiraria toda a competitividade, não teria competitividade, para ser sincero. Então foi um momento assim, histórico. A torcida do Chelsea lá protestando contra essa ideia maluca. Vai ficar marcado para sempre na história do clube e que isso não seja esquecido nunca.
Sim.
A gente não pode esquecer isso, porque eu não duvido em um futuro tentarem fazer algo semelhante. Eu não duvido. Mas que fique muito bem claro para todos que tentarem fazer algo do tipo que a comunidade do futebol em geral ela vai ser contra qualquer tipo de torneio, qualquer tipo de atitude que vá contra os princípios do jogo.
Verdade, verdade. E assim, de novo, nenhum clube de futebol se sustenta sem apoio popular. E palmas para os torcedores dos clubes que foram para as ruas, que se manifestaram nas redes sociais, mesmo em época de pandemia, foram lá para dentro. A imagem do Peter Cech falando com a torcida ali, a torcida protestando, e a torcida e o Cech indo lá e comprando a briga e pedindo para os torcedores deixarem, os jogadores descerem, é muito icônico aquilo ali, né, Lucas? Porque mostra como é um clube totalmente do povo, que é um dos maiores ídolos do clube, que trabalha na diretoria, não se coloca num panteão, né? Ele desce, sabe o que é estar ali com a torcida, desce e fala com a torcida e, tipo, fica se torna até uma imagem emblemática, né?
É uma imagem que vai entrar para a história. Eu acho que, assim, é uma liga que caiu muito porque os fãs protestaram. Eu acho que se não houvesse, assim, esse protesto dos fãs, o protesto dos torcedores, esse negócio iria em frente ou só iria acabar em uma guerra entre a UEFA e esses clubes, né? Eu acho que isso foi realmente gigante, né? A torcida do Chelsea indo nas ruas, até onde eu sei, assim, o primeiro movimento gigantesco do Chelsea foi o único até agora. Teve protestos lá do Manchester United, do Liverpool, mas eram coisas muito pequenas. Isso foi o maior que tinha se feito até agora. E assim, quando o Chelsea anunciou que sairia, eu pensei que não seria assim todos de uma vez, né? Eu pensei que ia ter mais uma resistência para alguns clubes se manterem lá, eu achei que isso ia demorar mais tempo, que ia ser pouco a pouco, mas foi todo mundo de uma vez. Eu acho que o fato do Chelsea ter feito aquilo daria mais força para as torcidas rivais, né, de todos esses outros times, começarem a pressionar seus clubes também para que saíssem dessa competição. Eu acho que é um momento histórico para ver o quanto a torcida tem força, né, o quanto o fã também tem poder, né. Eu acho que isso foi um momento muito histórico por isso. E ver o Peter Cech lá também foi uma cena espetacular, né, assim, ele não se odiou de seguranças, ele foi lá no público mesmo, acho isso muito impressionante.
E aí a gente pode também levar para o contexto político e fora do campo, o que estão até mesmo, né, no contexto político e fora do campo, que é o quanto que será pesado nos bastidores esse Chelsea Real Madrid, cara. Vai ser pesadíssimo esse confronto. Entendeu? Então, assim, Abramovich contra Pérez, se resolvam.
Não, porque eu já tô esperando o juiz assaltar a gente já, filho.
Calma, é Real Madrid, não é Barcelona, não.
mesma laia.
2009 ainda fala. Que ligou do
Quem disse que a Madrid não assalta? Já dei dois exemplos aqui já, ué. O 3-1 da Juventus, o 4-2 do Bayern, dois gols impedidos validados.
Eu acho que a ira da UEFA é mais forte com o Real Madrid e Barcelona do que com o Chelsea no momento.
Eu acho porque, que a ira, cara, da UEFA vai ser toda pro Real Madrid.
O Real Madrid, ele se tornou um símbolo. Entendeu? Ele se tornou um símbolo. Esse dia foi de tanta loucura que, cara, o presidente do Manchester United caiu. Esse dia foi tão louco.
Caiu.
O presidente do Manchester United caiu. Na sequência
da Juventus, tá caindo também.
É, na sequência veio um boato de que o presidente da Juventus ia cair. E depois teve outro boato, que eu não considero notícia, por isso que é boato, especulação. O boato de que o presidente do Real Madrid também tava sendo pressionado pra chegar. Eu falei, meu irmão, o que tá acontecendo, cara?
Mas eu sei porque tá sendo pressionado isso aí.
É. Porque
a UEFA, ela tá com uma ira muito grande do Florentino Pérez. Na entrevista que ele deu ontem, ele tava literalmente ameaçando a autoridade da UEFA. Eu acho que se ele se manter presidente, é capaz da UEFA deixar o Real Madrid fora da Champions, talvez por uns 2 anos, por atacar a entidade. A gente sabe que 2 anos fora do Real Madrid, fora da Champions, é um prejuízo financeiro catastrófico. Eu acho que assim. E o Real Madrid hoje tá meio que sozinho, todo time tá indo embora da Superliga. Então, assim, eu acho que se tem alguém que pode sair muito prejudicado de todo esse rolo é o Real Madrid e principalmente o Florentino Pérez.
Florentino Pérez vai poder jogar a Super League nem no Bomba Pet mais, que já anunciaram que.
Verdade. Eu quero ver ele fazer a Copa do Mundo, que ele falou que ia fazer.
Eu queria destacar alguns pontos da entrevista do lamentável, né, do Florentino Pérez, mas tem algumas situações que eu acho que vale muito a pena a gente falar, porque passa também da percepção do futebol, de como ele está e do que ele pode, do que pode acontecer com ele, né, no futuro, tá? Tem uma situação aqui. Tem a situação financeira, o Ivan já destacou bem. Mas tem aqui, olha só. O atrativo do futebol é jogar entre grandes clubes. O valor da televisão aumenta e mais renda é gerada. Não são apenas os ricos que querem a Super League. Estamos fazendo isso para salvar o futebol porque está em um momento crítico. Percebem assim? Não são apenas os ricos que querem a Super League. Eles se altam, se dominam num panteão, que a gente falou antes, e justifica essa atitude colocando os clubes menores numa situação de que eles também querem. Eu gostaria de saber quais eram esses clubes inferiores, menores, médios e pequenos que aceitariam isso. Eu sinceramente gostaria de saber, porque não é possível. Eu não consigo imaginar, por exemplo, uma temporada onde o West, que a gente falou no início, onde o West Ham, depois de muito tempo, consegue brigar por uma vaga na Champions, que o West Ham aceite isso. Eu não consigo imaginar isso, entendeu? Então você colocar essa justificativa de que os pobres, os times menores e pequenos também querem isso. Não parece uma justificativa forçada ali, sem nenhum nexo. Entendeu? Porque, sinceramente, cara, não tem o porquê disso acontecer. Vamos lá. Aí tem outra que eu queria destacar aqui também. Vamos lá, que ele falou. Vamos falar com a UEFA, como dissemos no comunicado. Teremos de discutir com a UEFA os 5 lugares disponíveis na Super League. A UEFA tem trabalhado no novo formato da UEFA Champions League, mas honestamente não entendo. Queremos salvar o futebol. A UEFA é um monopólio, mas tem de ser mais transparente. Queremos salvar o futebol nos próximos 20 anos. É uma época de grande perigo. Se ganhar, recebe 120 a 130 milhões de euros da UEFA, mas com a Superliga ganharemos muito mais. Eu imagino essa declaração com o fundo tocando aquela música Whole New World do Aladdin. Sério, senhor, sério. Aqui ele bateu de frente com a UEFA de novo. Cara. Jogadores banidos de competições internacionais das seleções nacionais segundo a UEFA, não se preocupe, isso não vai acontecer. Eles não serão banidos se ingressarem na Super League. Eu garanto. Assim, é o que vocês falaram, é o que o Lucas, o Arthur falaram. O cara se acha o dono do futebol. É essa visão que a gente tem que tem que ser observada para os próximos anos. E aí você interpreta uma situação onde, e no, hoje isso nem se toque mais, vai jogar temporada, essa temporada vai terminar, vai se jogar a final da Champions, se jogar a final da Europa League, tranquilo, próxima temporada começa, mas daqui a algum tempo essa ideia vai voltar. Então é bom que a gente observe até mesmo essa visão, porque assim, é o Florentino Pérez, qual é a situação hoje? Ou é Florentino Pérez, ou é o UEFA. Acho que vai ser bem por esse caminho, né? Não sei se vocês veem assim. Mas, ou vai ser o futebol europeu gerido pelo Florentino Pérez, ou vai ser gerido pela UEFA. Eu não sei se vocês conseguem pensar dessa forma como eu estou pensando. Eu queria ouvir vocês, começando pelo Arthur.
Então, eu já tinha expressado minha opinião sobre o Florentino mais cedo. O Florentino tem aquela mente diabólica, né? Parece que... Não, parece não. É... que por estar no comando de um time como o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, o poder subiu a cabeça dele. E aí agora ele se acha o maioral, agora ele acha que ele é o dono do futebol. Então ele está achando que ele tem poder suficiente de conseguir peitar a UEFA e fazer as coisas da maneira dele. E agora a gente já está vendo que não é tão bem assim ainda,
Mas eu acho que com a mente diabólica desse cara, ele vai tentar de novo algo do tipo para pôr em prática esse plano dele.
Verdade. E aí você vê ele batendo novamente nessa questão. O formato da Champions League para 2024 é algo absurdo. Eu não tenho nenhum interesse pessoal em fazer essa Super League. Não sou o dono do Real, mas apenas o presidente, porque o Real é a propriedade dos sócios. Quero salvar o futebol. Sempre esse discurso maquiavélico mesmo que o Arthur destacou. Tem outra aqui. Se não conseguirmos chegar a um acordo com a UEFA, não recuaremos. Se quiserem esperar até 2024 para fazer a reforma, podem esperar. Não estamos à espera de ninguém, porque precisamos da Super League. Outra que eu queria... Ah, essa aqui é que eu queria falar, que eu estava procurando até agora. Que para mim foi a que mais me chamou a atenção. Aspas para Florentino Pérez, mais uma. Se os jovens dizem que os jogos de futebol são muito longos, talvez seja porque esse jogo não é muito interessante, ou talvez tenhamos de encurtar a duração dos jogos.
Nossa!
O cara se acha tão poderoso que pode mudar as regras do futebol, né?
Pois é. E aí, tipo, ele quer fazer algo... assim, o Fred, acho que foi o Fred Caldeira que falou uma coisa ontem que no MFM Debate que eu achei muito interessante. Que é você ter que olhar o futebol com um olhar mais de entretenimento do que de competição. Quando ele fala os jovens, desculpa, a gente sabe que no mundo corporativo, quando se fala de jovens, se fala de entretenimento. Se fala de entretenimento. Então, quando você quer destacar nesse ponto, você querer pescar que vai haver algum tipo de entretenimento maior no jogo do futebol para atrair os jovens. E baseado nisso, tem a declaração que também fez muito barulho, que é ele ter falado que uma pesquisa que foi feita pelo ECA, né, pela entidade Associação de Clubes Europeus, né, pelo ECA, dizendo que o futebol não é mais atrativo para os jovens.
Pô, o que mais a gente vê é jovem comentando.
De 16 a 24 anos, os jovens não têm mais aquela atração pelo futebol. Aí você começa a pensar, e até estava conversando com algumas pessoas ontem, que tinha uma visão diferente da minha, pescando um pouco para tentar entender. E eles falaram, não, mas aí você vê o e-games, né? O e-sport muito forte. Eu lembro, cara, desculpa, eu sou de uma época que, assim, falar quando estourou... Vocês lembram quando estourou o MMA no Brasil? Caraca, só você falar Anderson Silva, Wanderlei Silva, Vitor Belfort, Júnior Cigano, José Aldo, John Jones. Caraca, aí falaram uma vez, o UFC... Ele vai ser mais popular que o futebol no Brasil no futuro. Cara, tu vai ver, os caras nem sabem qual vai ser o card principal do próximo final de semana. É fase. Não tô dizendo que o esporte vai ser fase, não tô dizendo isso. Mas cada esporte, e eu considero o esporte um esporte, vai ter seu público, cara. Então é óbvio que vai ter muito adolescente que vai preferir ver uma gameplay de CSGO, de PES, de FIFA, de LOL, de Fortnite, de qualquer outro desses jogos, de Free Fire, por exemplo, que é muito popular hoje, porque é a fase que esses garotos estão vivendo. Ou tipo, eu não sei, acho que todo mundo aqui já passou da adolescência, os quatro senhores que estão aqui, contando comigo. Poxa, brincadeira, todos nós já... Cara, na final da Champions, isso eu tô falando, na final da Champions entre Milan e Liverpool, eu tava jogando videogame, cara. E isso foi o quê? Em 2005... Isso foi há 6 anos. Isso foi 16 anos atrás. Eu tava jogando videogame com um amigo meu, cara. Quando começou o jogo, a gente ainda continuou jogando. Quando eu vi que o Liverpool tava fazendo 3, a gente parou pra ver. Mas isso é da fase, eu jamais faria isso agora. Isso é da fase, cara. Quando você vê, caraca, mano, os gurizinhos. Quantas vezes eu já vi? Vai na rua, os guritos com a camisa do Flamengo, e o Flamengo vai jogar daqui a pouco. E hoje, porque hoje o moleque também gosta de ficar jogando bola. É que hoje a questão, tudo que aconteceu socialmente você vê muito poucos garotos, muito poucas crianças e adolescentes jogando bola na rua, até mesmo em quadra, até por toda a questão social, de segurança e mais que envolve isso, você vai perceber que hoje eles preferem videogame. Até porque os próprios pais preferem que os filhos fiquem em casa. Então, se a gente analisar todo esse contexto social e de tudo, a gente percebe que é uma questão de fase. Eu não sei qual é a opinião de vocês, quero ouvir vocês sobre isso. Mas ele fala que por causa dos jovens ele pode querer mexer na Superliga na duração do tempo de jogo. E ele fala que os jovens também não veem o futebol da mesma forma e que o entusiasmo pelo futebol está se perdendo com os mais jovens. Quero ouvir vocês, começando pelo Arthur.
Ah, então, ele falou sobre querer mexer nas regras do jogo. Ele vai querer o quê? Diminuir o tamanho do campo, botar o futebol para meia hora a cada tempo. O negócio tem muito sentido. E sobre os jovens? Depende do ponto de vista do jovem que ele falou. O jovem o quê? Criança, adolescente, pessoal na faixa dos 20 anos. Porque se você for olhar hoje nos protestos lá da torcida do Chelsea, tinha muitos jovens, pelo menos pelas imagens que eu vi, tinha muito torcedor ali da faixa dos 18, 20 anos, protestando contra a Superliga que ele quer criar.
Verdade. E Lucas?
Um jeito de contra-argumentar é que eu gosto de forçar algumas das estatísticas do meu canal. A maior parte do meu público, 38% para ser mais exato, são pessoas de 18 a 24 anos. O assunto que eu mais fomento aqui é futebol. Então, assim, não é como se a gente perde interesse. Uma das coisas que eu gosto de ver, tipo, a audiência dos jogos no TNT. Por mais que eu teste jogos transmitidos pelo Facebook, a final teve mais de 3 milhões de acessos, assim, foi um número muito grande, né? Foi um número assustador para uma plataforma digital, né? Isso mostra que há grande interesse, né? A gente viu que a licitação da Champions este ano foi disputada por 3 TVs diferentes, foi canais Disney, foi a ESPN, foi a Globo, na verdade foram 4, porque a SBT também foi atrás. Então, assim, não é como se tivesse perdido interesse, porque se não tem interesse, porque tem 4 emissoras de TV querendo investir pesado nessa competição. Então, assim, o que ele fala ali é discurso de conveniência, tá tentando usar um discurso a favor dele. A quantidade de mentiras que ele falou ali no, na entrevista não tá no gibi, é uma coisa assustadora.
Verdade, Ivan, tem um outro ponto. Foi interessante que o Lucas destacou da transmissão da TNT Sports e do Facebook, porque até mesmo, é o que eu percebo, posso estar redondamente errado, mas é o que eu percebo, a forma de transmissão da TNT Sports é voltada para esse público, cara. Por que, por exemplo, eu, que estou ficando mais velho, eu olho assim e consigo perceber, tá, mas esse jeito de... Essa forma de falar, essa forma de falar do André Henning, até a forma de discussão, entendeu, nos programas, que eu até, ultimamente, até gostado, até a forma de falar da Tainá Espinosa, espetacular apresentadora, uma mulher incrível, você percebe o seguinte, cara, existe um público-alvo, existe uma idade que a gente sabe que sempre acompanha o esporte alternativo mágico, os mais velhos são jovens. A gente sabe disso. Pô, cara, tu vê os adolescentes que hoje estão com 21, 22 anos. Tu vê que eles se lembram, cara, de como o André Henning fala. Eles amam o André Henning, gostam dele, amam a transmissão do esporte interativo, gostam muito do Jorge Igor. É um público, cara, uma galera, entendeu? Que cresceu ouvindo esses caras. Desde quando o esporte interativo começou lá na Band. Lá na Band, transmitindo o Campeonato Espanhol, entendeu? Com o Barcelona do Ronaldinho, o Real Madrid do Ronaldo Fenômeno, o time dos Galácticos, entendeu? Desde aquela época. Então a gente sabe que a transmissão, e eu não estou aqui falando errado não, acho que eles estão certíssimos, então estão certos que para mim fazem um excelente trabalho. Dentro das condições de esporte seletivo, a transmissão que eles fazem, a cobertura que eles fazem, ele Champions, Campeonato Brasileiro, eu acho sensacional. Sinceramente, eu dou os parabéns. Agora, o que a gente sabe é o seguinte, que quando a gente vê esse jeito de linguagem, a gente sabe que está atingindo esse público. E quando a gente vê audiência, até mesmo em jogo de seleção, alta desse público com essa emissora, com essa plataforma, alguma coisa está de diferente do discurso que o Florentino Pérez falou. Então talvez não seja tão verdade como o Lucas bem destacou, Ivan.
Sim, o discurso dele chega a ser. Chega a dar enjoo, pra falar a verdade. Como o Lucas falou, tanto de mentiras que ele falou e muita coisa sem sentido nenhum. Onde faz sentido você diminuir o tempo dos jogos, vai atrair mais público, vai atrair mais os jovens. Não quer dizer que se o jogo tiver 30 minutos, os jovens vão assistir futebol, se tiver 45 minutos, eles não vão assistir. Não faz sentido nenhum. Então ele. Eu não sei nem como. Qual a palavra certa para usar? Ele estava totalmente desesperado, ou maluco na hora dessa entrevista, porque nada do que ele falou faz sentido.
Tomou um chá proibido ali.
Com certeza.
Ô, rapaz.
Ele
Só
estava
vigarista mesmo.
muito louco. Ele estava muito louco, porque quem ama o futebol, cara, vai assistir independente da duração do jogo. Independente. A maioria, independente do canal que vai estar transmitindo, da linguagem que vai estar sendo usada, quem ama futebol, quem ama estar tá acompanhando o esporte em si, vai acompanhar.
Não.
Então você falar que o futebol tá perdendo o interesse do público, dos jovens, para mim não faz sentido algum, entendeu? Porque quem ama o jogo vai acompanhar de qualquer jeito.
Cara, tu vê hoje, esses jovens adolescentes sabem pra caramba, os caras entram em Futimax, multicanais, entram aí em sites aí que transmitem jogo lá de fora, os camaradas vão lá, busca e assiste o jogo. Tem um garçom lá de Porto Alegre, o João, ele chama de João Panda, se estiver ouvindo, um abraço, grande João Panda, e torcedor do Grêmio. E aí ele fala que, cara, se tiver. O cara acompanha campeonato belga, uruguaio, como é que esses garotos acompanham esses jogos? Pesquisando, cara. Claro que assim, não vai exigir de todo mundo. Vai falar assim, a justificativa que eu vi ontem, ah, assistir 90 minutos de Benevento e Spezia é chato. Passa Benevento e Spezia na TV, meu filho, passa. Passa Benevento e Spezia. E aí a
Na
gente entra
Itália.
num outro mérito aqui no Brasil, que não hoje, por causa do tempo, a gente pode falar dos próximos programas, que é o seguinte, que pelo menos lá na Europa eles têm uma acessibilidade financeira e tecnológica, até para assistir jogo em streaming, então para ver pela TV, ir ao estádio, muito mais fácil do que aqui. Tava conversando com um cara ontem que ele falou que tem que pagar R$ 100 de Premier para ver o Brasil de Quilotas, o Brasil de Pelotas, que ele para ver o Brasil de Pelotas jogar, sendo que o estádio Bento de Freitas é tipo a 3 quadras da casa dele. Ele tem que pagar R$ 100 por mês para ver o Brasil de Pelotas jogar os dois jogos da Série B que joga em casa no mês. Em vez de não pode. Claro que tá questão da pandemia, não pode ir pro estádio, mas, poxa, isso é justo? Claro que não. Entendeu? Aí você vê o assalto que é o Premier Futebol Clube, o assalto que é as plataformas de streaming no Brasil, a qualidade horrível que é da internet. A gente não tem
Da
condições.
realidade.
A nossa realidade aqui é completamente diferente. E a realidade dos caras são mais acessíveis. Então, se mesmo com a realidade deles, eles ainda reclamam, poxa, tem uma mentira muito grande aí que não está sendo contada.
A conta não bate, né?
Entendeu?
É, deixa eu fazer uma observação. O Florentino falou dos jovens, né? Eu gostaria muito que ele fizesse um levantamento das mídias sociais do Real Madrid, que deve ser uma das maiores que tem, né? Para ver qual percentual assim de público jovem que está acompanhando o time dele?
Nas redes sociais, principalmente.
É,
É.
exatamente.
Twitter, Instagram, TikTok. Cara, tu quer ver? Caraca, qual a rede que mais tem jovem hoje do que o TikTok? Tava tendo jogo da Copa do Nordeste no TikTok, cara. Vocês têm ideia do que é isso? Como que não tem jovem vendo futebol, cara? Ou tu acha lá que o seu Joaquim bota a camisa do Ceará hoje, vão ver o vozão. Vou baixar aqui o TikTok. Vou ver o Vozão jogar. Isso não acontece, cara. Isso não acontece, cara. Sabe pra que tá sendo atingido isso? Ah, mano, pô, cara, pra cima de Moá. Ah, cara, pô.
Um bom
Enfim.
argumento contra esse negócio de que os jogos têm que ser mais curtos. Qual é o esporte que está se popularizando muito aqui no Brasil? Futebol americano. Os jogos têm 3 horas, né? Assim, são jogos
Porra, mano.
muito mais longos, né? É uma delícia. Tá ficando muito popular.
Sim, é maravilhoso. E tu vai ver o jogo lá, tá legal, o camarada quer ver. Quero ver prorrogação. Sunday night,
a gente quer prorrogação,
2 da manhã. Quero prorrogação. Caraca, joga Dolphins e Browns, não interessa. Eu quero prorrogação.
Jets e Jaguars. Jets e Jaguars.
Só pra lembrar. Lembrar que, assim, só pra lembrar que tem NFL na Europa, tá?
É, tá, vai
um jogo ter por
jogos
ano.
Lá.
É, mais um jogo por ano. Mais um jogo por ano. Lá no Tottenham Stadium, inclusive até mesmo o jogo do Tottenham, que o Tottenham, acho que foi contra o City, que jogou depois, que o Tottenham jogou na tem um jogo da NFL no domingo, o Tottenham jogou na segunda. O campo ainda tava com as marcas do campo dele, do americano.
Né? O Atlanta Falcons vai jogar lá nessa temporada, lá no estádio do Tottenham. Ou no Wembley, não sei.
Então o Wembley, cara, o Wembley recebe. Ah, cara.
Sim. Então, acho que o jogo Tampa Bay, do Tampa Bay Buccaneers, né, 2 anos atrás, foi no Wembley.
Ah, eu lembro de uma vez que o Jaguars ganhou dos Ravens, acho, lá no, no Wembley. Bom, então é isso. Graças a Deus essa entidade maligna caiu por terra, pelo menos pra Copa. Chamada Superliga. E pelo menos não vai ser por agora. Né? Nesse caso, as joias do infinito, elas se autodestruíram, né? Saíram as joias do infinito, saíram da manopla e se autodestruíram. Mas muito obrigado a todos que ouviram esse programa de hoje, mais especial até pelo contexto, né? Foi o assunto do mundo todo. Queria saber o destaque final aqui dos senhores, começando pelo Arthur lá do Nação Blue, um parça de longuíssima data. Parecia que nem tinha um idoso, né? Parecia que o seu Joaquim vindo do Ceará no TikTok. Então, seu destaque final aí, Arthur.
Então, primeiramente, prazer enorme participar aqui da reunião com vocês, né? Já tinha aí o convite há um tempinho, aí agora que deu para participar nessa correria toda. Só tem cara fenomenal aqui junto. E Chelsea Fans Brasil é parceria sempre, tamo junto, Ivan e os demais membros. E sobre a Superliga, finalmente, né? Amém. Caiu, tomara que nunca mais volte, nunca mais pensem em algo do tipo. E se antes eu estava envergonhado pelo Chelsea participar disso, agora eu estou aliviado e até feliz que o Chelsea foi o primeiro a zarpar fora desse barco aí que estava afundando o futebol.
Beleza, Arthur. Vamos lá. Lucas Knipe, fala aí do seu canal, seu destaque final, manda brasa.
Eu tô, assim, eu fiquei muito irritado quando o Chelsea tava lá, se declarou um dos 12 fundadores da Superliga, mas, assim, eu não sinto orgulho da diretoria, mas sinto orgulho muito da torcida do Chelsea, né, que hoje foi lá, Stamford Bridge, fez um dos capítulos mais bonitos da história recente do futebol, e que foi fundamental aí para que a Superliga não andasse para frente, né? Eu acho que essa ideia tem que, né, repousar, nunca mais ser colocada em pauta, né? Infelizmente vai ser colocado, os interesses financeiros desses presidentes, assim, desses diretores, sempre vai estar acima do que do bem maior do esporte, mas foi bom ver que isso não saiu da folha de planejamento, né? Eu, assim, tenho meu canal no YouTube, né? Eu já fiz vários vídeos aí. Dediquei um vídeo de quase 16 minutos só de ódio ao Florentino Pérez. Acho que todo mundo vai gostar.
Uma catarse. Catarse. Amamos uma catarse. Vamos lá. Ivan, nosso CEO aqui do Chelsea Fans Brasil, o redator mais rápido do mundo. Chegou a conclusão aqui em ordem.
É o Flash.
Manda abraço, Ivan.
Eu primeiramente gostaria de agradecer o Arthur, o Lucas, você, Felipe, mais um Bridgecast. Agradecer ao nosso ouvinte, né, que está sempre dando a força aí para a gente ouvindo o nosso conteúdo. E aliviado por essa ideia da Superliga não ter durado nem 3 dias, né? Uns 2 dias. E agora é focar no restante da temporada, esquecer essa ideia maluca que, como o Arthur falou, que ela não seja discutida tão cedo.
É verdade, senhores. Muito obrigado pela participação, pela audiência de todos aqui até o final do podcast. E é isso. Continue acompanhando o ChelseaFansBrasil.com no Twitter, no ChelseaFansBrain, no Instagram, no Facebook, no arroba ChelseaFansBrasil. Muito obrigado a todos e até a próxima. Go Blues, The Pride of London.